CBN Campinas.
E a indústria regional teve a pior geração de emprego em um primeiro bimestre nos últimos 7 anos. Isso de acordo com os dados deles mesmos, né? Do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Nos 2 primeiros meses deste ano, a Regional de Campinas fechou 400 postos de trabalho. Número mais alto desde 2012, quando se teve a demissão de 750 pessoas. Já o comércio, aqui para a nossa região, projeta 4.920 empregos temporários para a Páscoa. Só que a SIC, que é a Associação Comercial e Industrial de Campinas, prevê um faturamento abaixo do esperado. A SIC imaginava um faturamento com uma alta de 3% em relação a 2018. Só que, nas análises, a expectativa caiu para 2%. Nós estamos em contato neste momento para conversar sobre essas incertezas com o economista Fabiano Belatti. Muito bom dia, professor Fabiano Belatti.
Bom dia, Paradela. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN Campinas.
Expectativa para esse ano era outra, mas o que está mostrando é uma economia patinando, hein, professor?
Exatamente, Paradela. O que ocorre é que uma coisa é a expectativa, outra coisa é o otimismo, outra coisa é a vontade, né? Todos nós brasileiros somos bastante otimistas, nós somos um povo para frente, um povo que tem vontade de resolver, um povo que tem essa característica positiva, né? Mas o que acontece? Ainda não refletiu as medidas que o governo federal iniciou em campanha e agora está começando a colocar em prática, que é a reforma da Previdência, a reforma tributária, né? Ela ainda não ocorreu. Então, o que acontece? Os bancos, eles ainda não têm uma taxa de juro que seja correspondente à necessidade da indústria para fazer esse aporte de capital na indústria, tirar a indústria do vermelho e deixar a indústria mais confiante no investimento. Então, o que gera o emprego? Não é uma vontade, né? O que gera o emprego é o dinheiro corrente, o dinheiro livre, o dinheiro barato que o banco, né? No caso do governo federal, a partir dos aportes de Proger, né, de BNDES, enfim, aporte de dinheiro barato, financiamento barato. Quando eu falo financiamento barato, financiamento de até 6, 7% ao ano, que as empresas, que as indústrias, o comércio e também os serviços possam tomar esse capital e fazer girar novos estoques, novas contratações, né? Então, assim, não é de discurso e foto e de copos em copos de champanhe que se faz uma mudança de um país. As medidas, elas têm que ser feitas na prática e o dinheiro barato tem que chegar nas indústrias para a indústria acreditar que ela pode tomar esse capital barato e estabelecer uma relação de futuro.
Segunda quinzena já de março, como que o senhor avalia esse começo de governo?
Olha, todo começo de governo ele é lento, ele é patinado. Eu acho que o governo está tomando algumas decisões importantes, protelando outras que são imprescindíveis, como é o caso do pacote de segurança do ministro Sérgio Moro. Eu acho que não poderia, de forma alguma, ficar para o segundo semestre, porque a segurança jurídica, a segurança física do cidadão, ela também faz com que aumente o investimento, né? Imagine você, se as pessoas têm mais medo de roubar e de cometer delitos e crime, elas passam a não cometer esses crimes, cai o índice de criminalidade, automaticamente você recebe mais turismo e mais investimento, né? Um industrial, quando ele decide investir num país, um industrial americano, por exemplo, quando ele quer montar uma planta no país, um dos índices que ele avalia é índice de homicídio, mortalidade, analfabetismo. Então, esses índices de desenvolvimento humano, eles são analisados pelos empresários. Não é só o quanto eu vou ganhar de dinheiro. Quer dizer, o quanto eu vou ganhar de dinheiro no Brasil, mas eu tenho que andar com helicóptero blindado, carro blindado, os meus principais executivos vão ter que morar em condomínio fechado, não vão poder sair de casa sem acesso de segurança. Ou seja, qual é a qualidade de vida que eu e meus executivos vamos ter no país para poder minimamente tocar a minha empresa? Então, ele olha isso e olha o Canadá, por exemplo, e vai para o Canadá. Ele olha o próprio Estados Unidos, que está bombando de negócio, e vai para os Estados Unidos. Ele olha a China, que está bombando de negócio, e vai para a China. E outros países emergentes da Europa, que podem também estar dando melhor qualidade de vida para os executivos, com uma qualidade de mão de obra maior, com um imposto mais baixo. Então, à medida que você tem um protelamento das medidas do Sérgio Moro para o segundo semestre, é um péssimo indicativo de segurança jurídica para que essas empresas também venham a se instalar no Brasil e venham a voltar a reinvestir no Brasil. Então, assim, qual é o cenário que eu vejo? Um cenário ainda patinante, ainda muito dependente do Supremo Tribunal Federal, que infelizmente não está fazendo jus à ansiedade, os anseios da população, né, fazendo somente coisas que beneficiam o crime, não o contrário. Então, essa insegurança jurídica dos primeiros dias de governo, ela ainda a vontade que dá, às vezes, é falar assim: gente, a campanha política acabou, né? Vamos começar a jogar e vamos começar a resolver. Então, ainda está patinante. No meu ponto de vista, sinto muito falar isso, mas ainda está patinante.
E o governo, que parece que não só patina, mas escorrega na casca de banana, que ele mesmo joga no chão, né?
Exato, exato. E assim, você vê empresas grandes, né, como a Ford, né, fechando as portas, indo embora. Isso é um péssimo indicador, né? Você vê a região metropolitana de Campinas com 400 postos de trabalho fechados, né, no primeiro bimestre, né? Quando você fala em 400 postos, você está falando aí de pelo menos 1.600 vidas, ou seja, 1.600 famílias que ficam fora do mercado de consumo, né? Então, parece pouco, mas você soma isso ao trabalho informal, que é assim, o cara está desempregado, ele não compra coxinha no Mercadão, né? Aí você tem lá aquele trabalhador informal que vende a coxinha, ele também não vende a coxinha. Se ele não vende a coxinha, você também não tem condição de vender frango no açougue. O supermercado cai em faturamento. Aí o supermercado, ele não tem 3 balconistas, ele muda para 2, porque não vendeu frango. Entendeu? Então, assim, é perigosíssimo, né? 400 postos de trabalho fechados refletem pelo menos 5 mil pessoas.
5 mil pessoas reflete também muito no próprio órgão público, né? Porque são 400 pessoas que muitos podem perder também plano de saúde, a renda para colocar uma criança em uma escola particular, e isso vai cada vez mais para o poder público.
Isso, tira da escola particular e manda para a escola pública. Tira do convênio e vai para o posto de saúde, vai para a UPA, vai para o hospital, né? Isso encarece mais o Estado. O Estado não entendeu, e é uma pena o Estado não ter entendido até agora isso, e vai patinar e vai falir se continuar indo nesse caminho, que sem empresa o Estado não sobrevive. O Estado só arrecada, o Estado não faz nada, o Estado não gera emprego. Quem gera emprego é a empresa, né? Então, a partir do momento que o sujeito tem 70% de imposto direto e indireto, e ele trabalha um ano inteiro, como foi o ano de 2018, e ele pega o balanço dele com o contador, e o contador fala assim para ele: fica feliz, cidadão, porque você não quebrou, você foi um felizardo dos 30% que trabalha de graça o ano inteiro, pagando juro para banco e imposto para governo, e você não quebrou, fique feliz, você trabalhou um ano de graça, você dispensou um ano da sua vida de graça. Isso é a visão do empresário de hoje. Essa é a situação do empresário de hoje. E aí você paga o maior IPTU do mundo, por exemplo, em Campinas, e você só tem buraco na cidade. E aí o que acontece? Você tem os seus custos indiretos, que é o custo Brasil. Você estoura a roda do seu carro, você estoura a suspensão do seu carro. Por que que acontece isso? Porque o Estado arrecada demais e gasta de menos. Por quê? Está todo mundo pendurado no Estado. Vai ver a folha de pagamento das prefeituras. Vai ver a folha de pagamento das universidades estaduais e federais. 90% do que se arrecada é folha de pagamento. Olha quanta gente tem pendurada. E aí você tem uma dificuldade que o Paulo Guedes está enfrentando agora, que é como demitir esse bando de gente que está pendurado no Estado sem gerar ainda mais emprego e criar uma situação circulante onde vai faltar mais dinheiro ainda no mercado. Porque quem está empregado não é todo mundo que está no Estado ou no município que não faz nada. Mas você tem aí uns 10 ou 15% de uma banda podre que não faz nada, é sabido isso. Tem que enxugar. Todas as prefeituras têm que enxugar. Todo Estado tem que enxugar, governo federal tem que enxugar, é de baixo para cima. Se não houver um enxugamento dos custos do Brasil, nós vamos patinar. Não dá para colocar também toda a confiança no Paulo Guedes, no governo federal. Se a RMC não fizer de baixo para cima, todos os prefeitos, né, e o governo do Estado não fizer de baixo para cima, de enxugar os custos, tirar o quem não é concursado, criar novas leis, essa questão de concursado com estabilidade de emprego. O cara fica 30 anos querendo ser demitido e não pode, não sai porque não quer, e fica essa enrolação, e o país não cresce. Essa é a grande, é o grande problema. Tem que mudar. O funcionário público tem que ser um funcionário de CLT de carreira como qualquer outro. Entendeu? Não está funcionando. A prefeitura precisa enxugar. O prefeito tem que ter elementos para enxugar. Como é que eu posso ter 70 mil funcionários sendo que eu deveria ter 30 mil? E achar que isso vai sobrar dinheiro para saúde, educação, pavimentação, limpeza de rio. E nós temos problemas básicos em Campinas, são ridículos, né? A canalização lá da Urzimbo Maia, daquele rio que faz séculos que ninguém canaliza, né? Os travamentos, o rótulo que foi da época do Magalhães Teixeira e ninguém colocou a mão depois disso, o rótulo já não funciona mais. Tem estrangulamento de trânsito em tudo quanto é esquina. E ninguém faz nada. Por quê? Não sobra dinheiro, a folha de pagamento é enorme. Vamos pagar os funcionários, vamos pagar a Previdência, vamos pagar, quer dizer, você imagina uma empresa que tenha só dinheiro para pagar a folha de pagamento. Como é que ela vai pintar a parede? Como é que ela vai arrumar a calçada? Como é que ela vai comprar novos equipamentos? É assim que estão as prefeituras de toda a RNC, e é assim que está o governo de Estado, e é assim que está o governo federal. Enquanto não resolver essa questão da estabilidade do funcionalismo público, podendo enxugar o Estado, enxugar a máquina, pode ter a maior das boas intenções, pode ter o povo mais feliz da vida nas ruas com bandeira verde e amarela, mas não vai resolver o problema do Brasil.
Professor Fabiano Belatti, então, qual a sua expectativa para este ano?
Paradela, é assim, se você perguntar para mim, Fabiano, cidadão, emocional, né? O que eu quero é um país mais leve, com menos impostos, com menos taxa de juros, com mais presença do Estado nas coisas que o Estado tem que fazer. Eu não aguento mais andar nas ruas esburacadas de Campinas. Fica aí uma crítica pessoal. As ruas de Campinas são hoje uma vergonha. A gente pula mais que se tivesse... Se tirar o pavimento, deixar na estrada de terra, eu acho que a coisa vai melhor. De tão esburacado, né? Então, assim, eu acho que o poder público tem que fazer o que tem que fazer. É menos caviar e mais ação, mais atividade, entendeu? É menos engenheiro e mais pedreiro. É isso que está faltando. A gente precisa resolver as questões simples do dia a dia, né? Mas, para isso, precisa enxugar o Estado, ou enxugar o município, ou enxugar a região metropolitana de Campinas. Eu acho assim, a primeira coisa que tem que ter é uma mudança nessa questão legal, onde essa coisa de concurso público, estatutário e regime de estabilidade no trabalho que tem o funcionário público, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. O prefeito, o governador ou o presidente, ele tem que ter, como um gestor, como um gerentão, que chega naquela empresa e fala assim, meu amigo, está muito inchado. Não dá para ter, sei lá, 50 mil funcionários num departamento tal. Não dá para ter 20 mil funcionários num departamento tal. Vamos informatizar, vamos deixar mil, vamos mandar 49 mil embora e vamos juntar esse dinheiro para colocar naquele próprio departamento. Se a gente enxugou o departamento de trânsito, vamos asfaltar as ruas. O que é aquele Cambuí com aqueles paralelepípedos, gente? Aquele bando de valeta? O que são os bairros com aquele monte de buraco? O que é hoje o Guanabara que você não consegue andar com carro? Se você tem um carro com suspensão inteligente, você sabe o que eu estou dizendo. Dá vontade de ter um Jeep. E isso é Campinas hoje. A maior cidade da região metropolitana de Campinas tem mais buraco do que a superfície lunar. Isso não pode continuar assim. Então, o poder público ele tem que enxugar os custos com funcionalismo e tem que gastar dinheiro onde a população põe dinheiro para gastar. Se eu pago um IPTU, sabe, de 10 mil reais por ano por um apartamento de 100 metros quadrados, 150 metros quadrados, eu tenho que minimamente andar com o meu carro sem ficar pulando como se eu fosse um cara que está fazendo um rally. E isso não está acontecendo. Duplicação de rua, alargamento de rua, canalização de rio, é isso que a prefeitura tem que fazer. Agora, outra coisa também, né? A questão dos escândalos. Quanto tempo que as prefeituras ficam envolvidas com escândalo? E não resolve o básico que a população voltou para fazer. É escândalo na saúde, é escândalo na habitação. Então, assim, a população tem que começar a votar melhor e tirar esses caras que só geram problema. Porque nós damos emprego para eles, né? Então, a minha perspectiva, a minha expectativa é que a região metropolitana de Campinas saiba enxugar seus gastos. Cara, não precisa muita coisa, sabe? Tem funcionário público que pega táxi para fazer visita num outro departamento e o táxi fica aguardando. Isso no auge de um Uber, que você vai pagar 10% a menos, né? Ou tem um carro alugado à disposição daquele sujeito que vai usar uma vez a cada 15 dias. um motorista que fica limpando o carro todo dia. Então, assim, tem margem para redução de custo em tudo quanto é canto. É só, contrata uma auditoria americana, joga nas prefeituras e faz exatamente o que eles mandarem para você ver o que acontece. Em 3 anos, a região metropolitana de Campinas vai ser outra. Agora, ninguém quer fazer, porque isso aí é impopular, né? Como é que eu vou mandar 30 mil pessoas embora? Eu nunca mais me reelejo. Agora, vem cá, a gente está contratando a reeleição do prefeito ou a solução do prefeito? Um cara que reduzir em 30% os custos, eu voto nele de novo. Por mais que ele tenha mandado 30 mil pessoas embora, entendeu, Paradela?
Entendi. Professor Fabiano Belatti, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, fazendo então também um desabafo, né, no programa, mas analisando também esses números ainda patinantes da economia nesse começo de governo. Muito obrigado, professor.
Sem dúvida, Paradela, sempre pontual e presente aí para a CBN Campinas. Um grande abraço a todos.
Muito obrigado.
CBN Campinas.